Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco.
Nós iremos apenas ler os primeiros 8 versículos deste Salmo 119, que nos diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Senhor, a tua palavra é aquilo que de mais precioso o Senhor nos concede a oportunidade de ter em nossas mãos. É aquilo que nós temos de maior valor, é a tua palavra. Por isso, ó Deus, nos ajude a entender o significado, a importância que a tua palavra tem para as nossas vidas. No nome de Jesus eu te peço. Como foi dito pelas irmãs, o segundo domingo de dezembro, nós, evangélicos, protestantes, crentes, como você queira assim chamar, celebramos o dia da Bíblia. É uma data significativa pelo fato de que algo que caracteriza esse segmento do cristianismo é exatamente as Escrituras. Nós, durante muitos anos, fomos conhecidos como o povo da Bíblia. E temos a alegria de, em um país como o nosso, termos a liberdade e a oportunidade de podermos ter em nossas mãos uma Bíblia. É privilégio isso, pois em um mundo tão grande como este, com tantas nações, com tantos idiomas diferentes falados pelo mundo afora, um dos grandes desafios é exatamente colocar a palavra de Deus à disposição de cada pessoa em lugares diferentes dessa terra, na sua língua nativa. O grande desafio é colocar a Bíblia Sagrada à disposição destas pessoas, porque talvez não seja do conhecimento da maioria dos irmãos, mas no mundo se fala mais de 6 mil idiomas diferentes. Então isso é um grande desafio para as sociedades bíblicas que trabalham incansavelmente na tradução das Escrituras para idiomas nativos, para levar a palavra de Deus na língua daqueles que o Evangelho precisa ainda ser pregado. Então, oremos pelas sociedades bíblicas, tanto a sociedade bíblica brasileira, quanto de outros países, como outras instituições como estas, que têm uma missão de exatamente traduzir as Escrituras para que o Evangelho possa ser conhecido por todas as pessoas, em todos os lugares, e que eles possam ouvir o Evangelho e ter a oportunidade de ter uma Bíblia como essa, para conhecer a palavra de Deus. Eu dizia esta semana em um curso, que muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, informação, na ignorância, dizem que a Bíblia é um livro produzido pelo homem. Isso é uma meia-verdade. Porque a Bíblia foi escrita por homens, mas por homens inspirados por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens, na linguagem de homens, para que o homem pudesse conhecer a vontade de Deus. E às vezes as pessoas dizem assim: eu não acredito na Bíblia, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita pelos homens. Eu creio apenas no meu Senhor Jesus Cristo. E aí nós devemos fazer a pergunta: mas de onde você conhece Jesus Cristo, a sua existência, a sua história? De onde foi que chegou ao seu conhecimento que Jesus um dia existiu e veio a esse mundo? Se não foi da Bíblia? Então é apenas falta de informação que as pessoas muitas vezes têm em relação à palavra de Deus. A Bíblia, como foi relatado aqui, é uma coleção de livros. São 66 livros, divididos em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo tem 27. Um fato que merece a nossa atenção e também o fato que podemos aprender é que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas. Mas não foi escrito onde eles estivessem todos no mesmo lugar, no mesmo tempo, reunidos ali juntos para fazer e produzir tudo isso aqui. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas, mas em cerca de 1.600 anos de história. Do primeiro livro ao último livro, se passaram cerca de 1.600 anos. E esses 40 escritores escreveram em épocas diferentes, lugares diferentes, circunstâncias diferentes. Cada um deles tinha uma característica diferente, mas todos eles foram inspirados por Deus para escreverem exatamente aquilo que Deus quis que fosse escrito para o nosso conhecimento. A Bíblia, meus irmãos, é aquilo que nós chamamos de revelação especial de Deus. Pois é através das Escrituras que o homem pode conhecer a existência de Deus e saber quem é Deus. É através das Escrituras. Há uma necessidade de conhecer a palavra. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 17: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus precisa ser pregada. É por isso que a palavra de Deus precisa chegar a todos os lugares dessa terra, para que as pessoas possam ter a oportunidade que nós temos de ter uma Bíblia, de ouvir a palavra. O trabalho dos tradutores é algo divino, porque requer muito tempo de trabalho, muito tempo de estudo para levar as Escrituras na língua nativa daqueles que precisam ouvir o Evangelho. A Bíblia, meus irmãos, ela foi escrita não em português, não em inglês, mas ela foi escrita em hebraico, no Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento. E aí aqui está o trabalho dos tradutores: traduzir a Bíblia dos textos originais para as línguas nativas. Uma outra curiosidade que eu também quero compartilhar com os irmãos é que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita com essas divisões que nós temos hoje. Tudo isso que hoje nós temos para facilitar o estudo da palavra de Deus, isso foi feito tempos depois. Por exemplo, A divisão da Bíblia em capítulos só veio acontecer por volta do século 13 depois de Cristo. Ali por volta do ano 1400 depois de Cristo, quando um bispo ele divide a Bíblia em capítulos. E aí isso facilitou o estudo da palavra. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita apenas no século 13 depois de Cristo. E com isso nós temos essa facilidade quando dizemos capítulo tal do livro tal. Mas a divisão em versículos, ela só vai acontecer após o período da Reforma Protestante. Ali por volta do século 17, 1600 anos depois, a Bíblia será dividida em versículos, assim como nós hoje utilizamos. Com isso, nós precisamos entender que esse trabalho nos ajuda, nos ajudou para o estudo das Escrituras. E tudo isso é um processo que é louvável. Nessas divisões, por exemplo, a Bíblia que nós utilizamos, que tem 66 livros, ela tem 1.189 capítulos. E ela tem cerca de 31.103 versículos. 31.103 versículos. Então, esta é a composição da palavra de Deus. O Salmo 119 é o maior capítulo das Escrituras, com 176 versículos. Com isso, meus irmãos, todas estas informações, talvez não seja de conhecimento da maioria, que às vezes acham que a Bíblia, quando foi produzida nesses moldes como nós temos em nossas mãos, pelo contrário. Durante muitos anos, e como eu dizia aos irmãos lá no curso, eu disse, apesar de ter sido escrita em um período tão longo por diversos escritores, não há erros, não há contradição na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, conforme nos diz a própria palavra através do apóstolo Paulo. O Salmo 119, que eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos nesses minutos, ele representa exatamente aquilo que nós podemos falar acerca da palavra de Deus. Porque todo o Salmo, todos os 176 versículos estão exatamente a tratar do mesmo assunto, da palavra de Deus. Este Salmo ele foi escrito em uma forma de acróstico. Os judeus eles tinham esses hábitos. E ali nós encontramos 22 divisões. E essas divisões se dá pelo fato de que cada divisão ela inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Algumas Bíblias até disponibilizam essas divisões e as letras do alfabeto, alfa, beta, gimel, dalet e assim por diante. Mas o que, que este Salmo, que representa a totalidade da palavra de Deus, pode nos trazer de lição para as nossas vidas nessa noite? Primeira coisa é que a palavra de Deus, meus irmãos, ela é autoridade na nossa vida. Assim como este salmista vai louvar a Deus e expressar a sua admiração, o seu louvor pelas Escrituras, é porque ele entendia que a palavra de Deus, ela é autoridade na nossa vida. Nós, como cristãos, está lá no primeiro ponto das nossas declarações de fé. Quando nós afirmamos, dizendo o seguinte, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Isto é o primeiro ponto, o primeiro artigo das confissões de fé. É dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E quando nós afirmamos isso, é porque nós reconhecemos que a palavra de Deus é autoridade nas nossas vidas. Nós vivemos pelos ensinamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é normativa. A palavra de Deus, ela diz para nós aquilo que Deus exige de nós. Como é que Deus quer que nós vivamos? Então, ela é normativa. Deus apresenta a sua vontade por meio da sua palavra. E nós precisamos conhecer esta palavra. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, ela é normativa. E uma coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele não dá dicas. Deus dá mandamentos. Deus não faz sugestões. Deus ordena por meio da sua palavra. É assim que Deus trata com o seu povo, através de mandamentos, de ordenanças, de preceitos, de leis. É assim que a sua palavra está assim formada. Deus não dá dicas ou opções, faça isso se você quiser, se você não quiser, você não faz. Deus ordena. Então, a palavra de Deus, ela é norma de fé para as nossas vidas. Uma outra verdade que as Escrituras também nos ensinam, pelo fato dela ser autoridade, é por causa da sua origem. Por que que a Bíblia é autoridade na nossa vida? Por causa da origem da Bíblia. A Bíblia, a sua origem não é humana, a origem da Bíblia ela é divina. É por isso que ela é autoridade na nossa vida. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, ele diz assim: toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por causa desta origem, Paulo diz, toda escritura é divinamente inspirada. É interessante que o termo inspiração, que Paulo emprega, no original, como eu disse, a Bíblia foi escrito em grego, Novo Testamento, significa soprado por Deus. Deus soprou aos autores humanos aquilo que ele queria que eles escrevessem. Então, essa palavra, ela é divina, porque ela foi soprada por Deus. Então, a origem da Bíblia nos ensina isso, pelo fato de que a palavra de Deus, ela é divina, por causa da sua origem. Também, as Escrituras mostram a utilidade dela. Paulo diz claramente, qual é a utilidade da Bíblia? Ensinar, repreender, corrigir e educar o povo de Deus. A palavra, ela nos ensina, a palavra nos repreende, a palavra nos corrige, a palavra nos educa. Então, a Bíblia, ela é útil. Meus irmãos, a Bíblia é feita para ser lida e para ser falada. A Bíblia não é feita para ser vida em enfeite, porque ela tem utilidade, e a utilidade da Bíblia é para que ela seja pregada, para que ela seja ensinada, para que ela seja apresentada para as pessoas. A Bíblia não é para ficar lá na nossa estante, enfeitando. É para ler, é para aprender, para que você possa, assim como disse o apóstolo Paulo, seguir aquilo que ela é capaz de fazer na nossa vida. E aí Paulo vai falar do propósito das Escrituras. E qual é o propósito das Escrituras? É aperfeiçoar o nosso caráter. Nós somos exemplos claros desta verdade. A igreja, ela é formada por pessoas que na grande maioria tinham uma vida desregrada. Muitas vezes, uma vida que envergonhava. Mas a palavra de Deus, quando alcança o indivíduo e ela transforma o coração do homem, esta palavra ela aperfeiçoa o caráter do homem, tornando ele uma nova criatura, uma nova pessoa. E é por isso que nós somos modelados por essa palavra. Nós somos transformados por essa palavra. Paulo vai dizer isso na sua carta aos Romanos. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Então, a palavra de Deus tem como propósito aperfeiçoar o nosso caráter e também nos capacitar para fazer a obra de Deus. É isso que Paulo apresenta nesse sentido. Então, por que que a Bíblia é autoridade na nossa vida? Porque ela é normativa, por causa da sua origem, por causa da sua utilidade, por causa do seu propósito. Por isso que ela tem autoridade sobre nossas vidas. Uma outra verdade que eu quero compartilhar com vocês é que a palavra de Deus ela é confiável. Ela é confiável. Os críticos, os céticos, costumam, se você quiser ibope, se você quiser destaque na mídia ou em qualquer outra coisa, eu digo você no sentido assim, mas eu me refiro a pessoas. Se ele quiser sair do anonimato, ele só precisa fazer críticas à palavra de Deus. Ele só precisa levantar um questionamento acerca da palavra de Deus. Porque ele vai ganhar repercussão. Mas, no entanto, é preciso entendermos que a palavra de Deus ela é confiável. Muitos dizem, não, a Bíblia ela tem erros. A Bíblia não é a verdade. Mas, no entanto, veja que o Salmo 119, no versículo 160, nos diz o seguinte: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. O Salmo 119, versículo 86 diz: todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ou seja, a palavra de Deus ela é inerrante. Se você quiser desafiar um crítico que questiona a veracidade das Escrituras, entregue para ele mostrar onde está o erro das Escrituras. E ele não será capaz de mostrar, porque as Escrituras não têm erros. Ela é a palavra infalível de Deus, inerrante de Deus. Ela é verdade, como diz o salmista. Outra coisa, por que que a Bíblia é confiável? Porque ela é fiel. Ela é palavra de Deus. Além de ser verdadeira, ela é fiel, porque Deus é fiel. E o Salmo de número 19, e o versículo 7 diz assim: o testemunho do Senhor é fiel. O testemunho do Senhor é fiel. A palavra testemunho é uma das expressões utilizadas no livro dos Salmos para falar sobre a palavra de Deus. Uma outra verdade é que a palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. O Salmo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita. E esta expressão no hebraico significa completo, inteiro, sem falhas. A palavra de Deus é perfeita. Ela não necessita de complemento. Ela não necessita e nem cabe a ela correções, porque ela é perfeita. Então, a palavra de Deus é confiável também por fato que ela é eterna. Ela é a palavra eterna. O Salmo 119, versículo 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu, para sempre. As palavras dos homens passam, as palavras dos homens caem por terra, mas o próprio Deus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E aqui o salmista diz claramente: para sempre está a tua palavra firmada nos céus. Uma outra verdade, por que a Bíblia é confiável? É porque ela é pura. O Salmo 119, versículo 140, diz assim: puríssima é a tua palavra. Por isso o teu servo a estima. Ele diz: puríssima é a tua palavra. Isso significa que a Bíblia não tem nenhuma mistura. Não há nada nela que a corrompa, que a contamine, que coloque nela a condição de ser inapropriada. A Bíblia é pura, ela é perfeita, ela é fiel. A Bíblia, ela é todas estas coisas que Deus, por meio dos seus servos, diz que ela é. E uma outra verdade que nós encontramos acerca da palavra de Deus é que, além dela ser autoridade na nossa vida, de ela ser confiável, é que a palavra de Deus, ela é viva e ela é poderosa. Ou por que que você acha que um livro que já está com 3.500 anos de existência, a Bíblia tem 3.500 anos de existência, por que que você acha que esse livro, ele continua transformando a vida de tantas pessoas? Por que que você acha que esse livro incomoda tanto a vida daqueles que não temem a Deus? Por que você acha que esse livro continua sendo tão atual, como se ele tivesse acabado de sair da livraria, como um lançamento de um autor que acabou de escrever um livro? Por que que você acha? É porque ela é palavra de Deus. É porque ela é palavra de Deus. A palavra de Deus não caduca. A palavra de Deus, ela não fica velha. A palavra de Deus, ela é atual. Ela tem o mesmo sentido, a mesma validade de que quando os autores estavam escrevendo naquele momento. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz isso: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos dos corações dos homens. Por que que esta palavra, ela me modifica, ela me transforma? Porque ela é viva, porque ela é eficaz. Por que que essa palavra, ela tem feito correções na vida de pecadores? Porque ela é viva e ela é eficaz. Ela não é como livros de muitos autores, que com o passar dos anos caem no esquecimento. Por melhor que seja o autor, por mais famoso que ele seja, as suas obras mais famosas já caíram no esquecimento. A maioria das pessoas não sabem nem mais que existia. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, dia após dia, novas pessoas estão conhecendo, e aqueles que já conhecem continuam buscando nesta palavra direcionamento para a sua vida, procurando conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, diz o profeta Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ela é eficaz, ela é eficiente. Quantas vezes a palavra de Deus não falou ao meu coração, ao seu coração, e foi lá dentro e saiu esmagando tudo e nos quebrando por dentro, porque ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos anima, porque ela é viva, ela nos dá vida, ela nos anima. A palavra de Deus nos consola, A palavra de Deus nos guia. O Salmo 119, versículo 105, temos um texto bastante conhecido que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você quiser sair das trevas, se você quiser andar em segurança, se você quiser andar no caminho da verdade, você só precisa seguir a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Concluo dizendo o seguinte: devemos aprender a palavra de Deus, devemos obedecer a palavra de Deus, devemos amar a palavra de Deus. Você precisa amar esta palavra. Ame a palavra de Deus. Confie. Confie na palavra de Deus. Creia que a Bíblia tem todas as respostas que necessitamos para a nossa vida. Creia que a Bíblia tem todas as respostas que necessitamos para a nossa vida. E por último, busque aplicar a palavra de Deus à sua vida, pois o Senhor Jesus Cristo disse no seu sermão profético: quem ouve a minha palavra e as pratica, eu comparo a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Busque aplicar a palavra de Deus à sua vida e você verá os efeitos que esta palavra produzirá no seu coração. Como ele mesmo disse através de Isaías: a minha palavra não voltará vazia, mas ela cumprirá o meu propósito, aquilo para que a designei. Então, aplique esta palavra na sua vida. Ame a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é eterna.
Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com/IgrejaBatistaJataúba. Conheça nossa comunidade. A Primeira Igreja Batista em Jataúba está localizada na rua José Alvino de Lima, número 174, bairro Matadouro, próximo ao Clube Municipal. Para saber mais detalhes de nossa programação semanal, acesse facebook.com/IgrejaBatistaJataúba.